por uma empresa privada. O episódio criou forte tensão na economia do país.
Rádio França Internacional.
Maria Paula Carvalho.
10 horas e 38 minutos nesta segunda parte do nosso programa. Na resenha da imprensa, os jornais franceses analisam a cúpula sobre segurança europeia que acontece nesta segunda-feira em Paris. No RFI Convida, Ana Mulaert, cineasta brasileira, fala da estreia mundial em Berlim de seu novo filme. Na crônica O Mundo Agora, Flávio Aguiar fala sobre o Festival Internacional de Cinema de Berlim, conhecido como Berlinale. Mas antes, estamos em linha direta com a Alemanha para saber as reações do último debate entre os favoritos para a eleição do próximo domingo.
Linha direta.
Elcio Ramalho.
Pela primeira vez, os quatro principais candidatos ao governo da Alemanha se enfrentaram em um debate na televisão neste domingo, a uma semana das eleições parlamentares no país. Entre os principais temas da discussão estiveram imigração e o novo governo dos Estados Unidos. Vamos conversar sobre esse assunto com o correspondente da RFI em Berlim, Márcio Damasceno, que acompanhou o debate. Olá, Márcio, bom dia. Como foi esse debate inédito entre os principais candidatos da eleição alemã?
Essa foi a primeira vez que os quatro candidatos mais bem colocados nas pesquisas se enfrentaram em uma disputa televisionada. Na discussão, o chanceler alemão Olaf Scholz, do Partido Social Democrata, SPD, debateu com seu principal rival, o democrata cristão Friedrich Merz, do bloco conservador CDU-CSU, que lidera as pesquisas com em torno de 30% das intenções de voto. Também estiveram presentes Alice Weidel, do partido de ultradireita Alternativa para a Alemanha, AfD, atual segundo lugar nas pesquisas com cerca de 20%, e o atual vice-chanceler e ministro da Economia, Robert Habeck, do Partido Verde. Os verdes estão em quarto lugar nas sondagens, com cerca de 13%, atrás dos sociais-democratas de Olaf Scholz, que tem em torno de 15% da preferência do eleitorado.
Agora, Márcio, foi também a primeira vez que a candidata do partido da ultradireita Alternativa para a Alemanha, AfD, Alice Weidel, enfrentou seus outros três principais rivais num confronto direto televisionado em meio a um debate sobre a ascensão da extrema-direita na política alemã. Como se deu essa discussão, Márcio?
O resultado foi um isolamento da líder de extrema-direita no palco. Ela recebeu duras críticas dos outros três candidatos que fizeram questão de se distanciar dela. Eles reforçaram o compromisso de não colaborar com a AfD, mantendo o chamado cordão sanitário contra a sigla. Já Weidel assumiu uma posição de outsider, apontando os outros três adversários, líderes de partidos estabelecidos que estão ou já estiveram no governo, como responsáveis pela crise que atinge a Alemanha. O debate foi também mais uma oportunidade para o conservador Friedrich Merz destacar mais uma vez que não vai colaborar com a AfD, partido que ele rotulou de radical de direita. O líder oposicionista vem sendo criticado nas últimas semanas por ter levado recentemente ao parlamento uma moção anti-imigrantes que foi aprovada com votos do partido de ultradireita. Foi a primeira vez que um texto é aprovado no parlamento alemão com apoio da AfD, embora esse texto não tenha caráter vinculativo. A medida foi alvo de duras críticas dos outros partidos e gerou uma série de protestos nas ruas do país. Um dos últimos, inclusive, reuniu milhares de pessoas neste domingo em Berlim. Muitos viram a iniciativa de Merz com a quebra de um tabu e um rompimento do chamado cordão sanitário contra a extrema-direita. No debate, Olaf Scholz também vinculou a imagem do partido de Weidel ao nazismo de Hitler, lembrando que o atual presidente de honra da AfD afirmou em 2018 que o período da Alemanha nazista representou apenas um cocô de passarinho nos mil anos de sucesso da história alemã.
Agora, esse debate ocorre poucos dias após um ataque em Munique, quando duas pessoas morreram após um carro ter sido jogado contra uma multidão. O suspeito é um requerente de asilo do Afeganistão. O que os candidatos disseram sobre esse tema, Márcio?
É, um incidente junto com outros dois ataques nas últimas semanas realizados por imigrantes trouxe a política de imigração para o centro da campanha eleitoral. O chanceler Olaf Scholz disse que fará tudo para continuar limitando a imigração irregular, que, segundo ele, caiu 17% durante o seu governo. Já seu rival conservador Friedrich Merz afirmou que as deportações ainda são insuficientes. Nesse ponto, aliás, o conservador converge com a candidata de ultradireita Alice Weidel, da AfD, partido que faz do combate à imigração um de seus principais temas.
Muito obrigado, Márcio Damasceno, correspondente da RFI em Berlim, que participou do Linha Direta de hoje.
A imprensa hoje.
Maria Paula Carvalho.
Líderes de países europeus se reúnem nesta segunda-feira em Paris com a presença do secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, para uma cúpula sobre segurança europeia. O encontro acontece no momento em que os Estados Unidos iniciaram negociações sobre a guerra na Ucrânia e a Europa busca reforçar sua influência diplomática, analisam os jornais franceses. O Le Figaro ainda cita negociações bilaterais anunciadas para esta semana entre diplomatas russos e americanos na Arábia Saudita, enquanto a França afirma que somente os ucranianos podem decidir sobre o fim dos combates. Além disso, os líderes europeus teriam ficado decepcionados com acusações feitas pelo vice-presidente americano J.D. Vance de que a União Europeia ameaça a liberdade de expressão. As contribuições dos europeus para a OTAN e a criação de forças armadas da Europa seriam outros assuntos em pauta. O Libération descreve o encontro em Paris como uma tentativa de evitar a assinatura de um acordo de paz entre os Estados Unidos e a Rússia sem os ucranianos e os europeus. De acordo com o diário, a crise força os 27 países membros a acelerar o seu rearmamento militar. A reportagem ainda destaca o papel da China ao exigir a participação dos europeus nas negociações sobre a Ucrânia, a fim de lembrar aos americanos que não é Washington quem decide sobre a ordem mundial. O jornal Le Monde analisa a posição dos ucranianos, que se sentem desamparados por verem Trump aceitar negociar com o chefe do Kremlin, ao mesmo tempo que Kiev teme ser deixada de lado por seus aliados e ser obrigada a aceitar condições desfavoráveis como a perda de território.
RFI convida.
Márcia Bechara.
O RFI convida hoje a diretora brasileira Ana Mulliaert, que está em Berlim para o lançamento mundial do seu novo filme, A Melhor Mãe do Mundo. Depois do sucesso em 2015, com o Prêmio do Público, Que Horas Ela Volta, você vem com um novo filme no Berlinale Special. E eu queria saber, de novo, a figura da mãe, dessa mãe. Lembra muito, né, a personagem da Regina Casé, em algum lugar, do Que Horas Ela Volta. É um leitmotiv para você? É uma inspiração essa figura feminina, materna, o que quer que seja?
Sim, eu acho que a figura da mãe é a figura mais importante da humanidade e a mais desvalorizada. Uhum. Eu acho que a sociedade ainda não entendeu institucionalmente que ela precisa apoiar a mãe. Tanto, por exemplo, a pessoa vai casar na igreja, ela tem que fazer um curso de um mês. A pessoa vai ser enfermeira, ela tem que fazer um curso de 2 anos. Ela vai ser médica, um curso de 6 anos. Mas a mãe, que é a grande educadora, a menina tem 15 anos, 17, 20, nunca leu um livro, não sabe nem as fases de desenvolvimento da criança, bota a criança no colo e pronto. Ela não sabe nada. A sociedade não prepara a mulher para ser mãe. Então é cada mãe puxando a sua carroça. Uhum. O urbanismo das cidades não favorece a mãe, não favorece o espírito comunitário que a criança precisa para viver. Então, assim, eu volto sempre à mãe, porque existem milhares de mães e tipos de mães, da boa, amada, que faz a bendição, a que faz a maldição, porque eu acho que a gente precisa evoluir para uma sociedade que se estruture a partir dessa figura, que é a educadora mor.
especialmente no Brasil, onde um grande número de famílias não tem pai declarado, né? As mães são os verdadeiros chefes de família no Brasil, uma grande maioria, né?
A grande maioria, sozinhas. Então, entende? Você chega numa comunidade, ou num quarteirão, ou num prédio de classe média, em todos os setores sociais, cada mãe está lutando sozinha. A gente precisa começar a pensar na mãe mais coletivamente, mais comunitariamente.
E Ana, me conta uma coisa, porque, de alguma forma, essa personagem da Gal, que é a protagonista do teu filme, essa mãe, ela me lembra um pouco a Eunice Paiva do filme do Walter Salles. Por quê? Não só por ser uma mãe, mas também...
Mesma coisa, ela tem, e também
porque, o que me chamou a atenção, ela tenta não transparecer para os filhos a realidade daquela violência Sim. que está acontecendo. Queria que você me falasse sobre isso, se você vê essa semelhança também.
Sim, vejo, porque a Eunice, da mesma forma, está enfrentando uma barra sozinha. E eu acho que é responsabilidade da mãe não passar a sua dor para o filho, o que é muito difícil. Né? Tem muita mãe que, inclusive, usa o filho como terapeuta ou como melhor amigo. E os problemas que a mãe tem vão parar no filho. É por isso que existem essas maldições de geração para geração. Então, a mãe que consegue estancar a violência para a próxima geração é a melhor mãe do mundo. Eu vejo similaridades.
E me diga uma coisa, sua expectativa, você é veterana de festivais, você é veterana da Berlinale, você está numa sessão que é curada, programada pelo diretor, pela diretora do festival esse ano, que não é uma mostra competitiva, mas é a Berlinale Special, que é especial, como diz o nome. Qual sua expectativa para essa estreia mundial dessa vez, na Berlinale?
Olha, é sempre a mesma, né? A primeira vez que o filme vai encontrar o público é quando o filme nasce. E aí que a gente entende o que o filme realmente é. Então, eu acho que eu preparei esse prato, esse bolo, com todo o amor do mundo. E amanhã eu vou saber que cheiro ele tem.
Existe uma retomada, na sua opinião mesmo, do cinema brasileiro? Ou isso é fogo de palha?
Olha, eu acho que sim. Eu acho que está aos poucos retomando, depois de uma pausa, né? Com o governo de direita, eu acho que o governo Lula está retomando aos poucos, sim. E eu acho que, assim, as equipes técnicas e artísticas, nós temos nossa qualidade que já foi vindo sendo desenvolvida desde os anos 90, né? Nós temos tudo para fazer grandes filmes.
Você vota na Academia do Oscar?
Voto.
Já votou esse ano?
Já votei esse ano. Foi o ano mais difícil de votar desde que eu voto.
Por quê, Ana?
Por causa de tanta... Ué, porque por causa de todos esses debates em cima do filme Emília Pérez, né? Eu acho que se tornou muito político o seu voto, né, nesse ano.
E você acha, na sua opinião, você acha que o filme tem chances nas três categorias que ele está concorrendo? Sua visão de dentro, não como torcida, mas como profissional do cinema.
O filme brasileiro?
Isso.
Eu acho que ele agora, com o cancelamento do Emília Pérez, acho que ele tem muita chance de ganhar na categoria internacional.
E como melhor atriz, Fernanda Torres, você acha que ela leva?
Eu não sei, eu acho que a favorita é a Demi Moore, mas ela é a segunda favorita. Aí agora a gente pode esperar, não é um milagre se ela ganhar. Mas a tendência é ganhar a Demi Moore, mas vamos ver.
Muito obrigada, Ana Mulierte, pela sua presença de hoje, participação de hoje no RFI. Convida, boa sorte aí na Berlinale.
Obrigado para você e um grande beijo.
O Mundo Agora, Crônica de Política Internacional.
Flávio Aguiar.
A 75ª edição do Festival Internacional de Cinema de Berlim, conhecido como Berlinale, uma palavra feminina em português, começou na quinta-feira, 13, da semana passada. A abertura, presidida pela diretora do festival desde o ano passado, a jornalista norte-americana Trisha Tuttle, ocorreu como de costume do Berlinale Palace, em frente à Praça Marlene Dietrich. Ela foi marcada por discretas manifestações políticas por parte de alguns dos figurantes. Um grupo de atrizes e atores alemães seguraram cartazes com fotos do ator israelense David Kunio, refém do Hamas desde o ataque terrorista de 7 de outubro de 2023, pedindo a sua libertação, bem como a de seu irmão Ariel e também dos demais reféns. A atriz escocesa Tilda Swinton, homenageada com um Urso de Ouro, o prêmio máximo da Berlinale honorário por sua carreira, fez um breve pronunciamento. Conhecida como crítica da política do governo israelense em relação aos palestinos, ela se absteve de fazer menções diretas à situação no Oriente Médio, mas condenou em termos veementes políticas de exclusão, perseguição, colonização e construção de rivieiras particulares, numa alusão nada velada à proposta do presidente Donald Trump, elogiada pelo governo de Israel, de evacuar a população palestina da faixa de Gaza e de construir nela um balneário de luxo. O filme alemão apresentado na abertura foi Das Licht, A Luz, dirigido por Tom Vickers, que exibe a história de uma família alemã e de sua governanta síria, que se esforça por trazer sua família para a Alemanha. Essas manifestações têm por pano de fundo a presente conjuntura da política alemã, cujas eleições federais, previstas para o domingo, de encerramento da Berlinale, 23 de fevereiro, vão se realizar sob fortes impactos emocionais. Às vésperas da abertura do festival, um refugiado afegão, em Munique, investiu com um carro contra uma manifestação sindical de trabalhadores em greve, ferindo 30 pessoas, inclusive crianças, algumas com gravidade. O repúdio a imigrantes e refugiados, particularmente muçulmanos, tem sido um tema mobilizado eleitoralmente pelo AfD, com forte repercussão junto aos demais partidos. A situação do Oriente Médio também vem agitando a cena política e cultural do país. De um lado, há o repúdio ao ataque do Hamas em 7 de outubro. Do outro, severas críticas à resposta do governo israelense, considerada excessiva e discriminatória em relação à população civil palestina em Gaza e na Cisjordânia ocupada por tropas militares de Israel. Junto, há a preocupação pela sorte dos reféns em poder do Hamas. Muitas e muitos intelectuais judias e judeus têm tido contratos e prêmios cancelados sob acusação de antissemitismo por defenderem a causa e os direitos dos palestinos. Em 2024, o filme No Other Land, Nenhuma Outra Terra, em tradução livre, foi lançado na Berlinale e venceu os prêmios público e oficial para documentários. Dois de seus 4 diretores, um israelense e outro palestino, fizeram um pronunciamento criticando a política do governo de Israel quanto aos palestinos. O gesto provocou reações furiosas na mídia alemã, acusando os dois e até mesmo o festival de antissemitismo. Para a presente edição, a diretora Trisha Tuttle garantiu a liberdade de expressão para tais e outras manifestações políticas, pedindo que fossem feitas com moderação e respeito. Criado em 1950, no começo da Guerra Fria, por sugestão de Oscar Marley, um oficial do setor cinematográfico do Exército Norte-Americano estacionado em Berlim Ocidental, a Berlinale foi desde sempre caracterizada por seu envolvimento com a conjuntura política local e internacional. Além disto, sua organização é muito original, tomando conta da cidade inteira durante sua realização, com sessões específicas para crianças e adolescentes, além de retrospectivas históricas e seminários dirigidos especialmente a jovens cineastas. Sua presença marcante na cidade e na Alemanha ajuda a entender por que, em Berlim, cinema não fecha, não vira bingo, nem igreja, nem estacionamento.
Essa edição fica por aqui hoje com apoio técnico de Pierre Zanutto, apresentação de Maria Paula Carvalho e coordenação editorial de Elcio Ramalho. Obrigada pela sua audiência e continue em sintonia da RFI Brasil. A seguir tem o Giro Internacional.